Eu posso fazer
Cala a
uma
boca.
dica de
Silêncio que vai ter uma vinheta rodando, tá bom?
nenhuma
Então,
batida.
é nenhuma batida, tá bom, gente? Então, assim, seguinte, e assim a gente vai começando, tá bom, pessoal? Como é que vocês estão? Como é que você tá, internet? Olha só, hoje nós vamos falar de um assunto um pouco delicado. Nós vamos falar dos jogos viciantes. Vamos falar dos jogos viciantes e as microtransações. É um tema bem delicado e teremos depoimentos chocantes hoje. Chocantes! Então, fique preparado. Segura na poltrona. Prepara aquele lanchinho. Nossa, parece que eu tô imitando aqui, né, o nosso amigo Zangado. Grande amigo. Rodou a
Atenção
vinheta.
para o toque de 5 bro. 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 Bro.
Broadcast, o podcast dos nacionais.
Então vamos começando ao ritmo desta música calma do Bob Esponja. E a primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês é: quem são vocês? Né? Porque sempre me cobram que eu apresente a mesa antes de começar o assunto. Né? Então, por último, o Odin vai falar. Então, primeiro, Matheus Mognon.
Oi, gente, eu sou o Matheus Mogno e eu sou viciado em Overwatch.
Só por hoje. Maruron.
Fala aí, eu sou o Maruron Games e eu tenho uma história pra contar sobre o meu vício com microtransações.
Trágico. Odir Brug.
Eu sou o Odir, estudante de economia e eu sou viciado em qualquer jogo que apareça.
E hoje tá com falando aí com o pior microfone. Né? Tava tudo certo e agora de repente deu uma falhada aí.
Agora zoou o hard.
É, tava tudo certo pra gravar. Tudo certo
Tá
pra
melhor
gravar.
assim?
Tá, ficou top. Então, pessoas, quais são os jogos viciantes de vocês? Os jogos que vocês. Não falem só de agora, falem da vida de vocês, os jogos que vocês viciaram antes dos últimos tempos.
Durante.
Cara, eu acho que pra mim, assim, tudo começou com o primeiro jogo que eu joguei, que foi Spyro. Desde aquela
Nossa.
época, eu já tenho uma tendência a pegar um jogo e ficar com ele até eu não conseguir mais, sabe? A
Eita.
fazer tudo que é possível. Mas
Eita.
agora, com o advento dos jogos online, é impossível você chegar ao fim de um jogo.
Verdade.
Então, eu tenho problemas com Overwatch e PUBG, claro, que é a droga em comum, eu acho, entre todos os participantes desse podcast.
PUBG, que ainda não tem, mas eu pretendo comprar. A gente tá jogando um mobile, né? Hoje eu fiquei em segundo em duas partidas e morri outra. Mas enfim, Maruron, quais foram os jogos que você viciou durante sua vida? Os mais antigos, depois você fala dos vícios mais recentes.
Os mais antigos eram os Final Fantasy. Eu tinha mais de 99 horas de jogo para fazer 100% do negócio, cara.
Tá louco, mano. Você fazia 100%?
Sim, eu tinha, sei lá, se eu tivesse 15 personagens, eu pegava os 15 e deixava no level 99 com todas as magias e com HP 9.099 e aquela coisa toda. Senão eu não sossegava.
Caraca, velho, e a vida que se dane, né? Pra que vida?
Cara, eu não trabalhava naquela época, né? Hoje já não dá mais pra fazer isso.
É verdade, né? Odir. Odir já teve bastante problema com vício também, né, Odir? Normal.
Acho que o primeiro que eu realmente grudei foi um RPG mundo aberto, que não é um desses maiores, mas é o Priston Tale. Na época era bem forte aqui no Brasil. E eu acho que era um dos melhores do servidor que eu jogava, sabe? E na época eu já tinha um problema com microtransações. Não sei se isso se caracteriza como microtransações, mas eles vendiam coisas dentro do jogo, assim, poções e receitas para armas e tal. E eu
É,
lembro
eles
que.
vendiam por dinheiro real?
Sim.
Então é microtransação, Woody.
Tá, ok. Obrigado pela informação.
Ok, vai, ok.
Eu lembro que na época eu já gastava uns 20 ou 30 pila de vez em quando, assim, quando saía alguma promoção.
Caraca,
Caralho, Woody.
mano. Você
Tomou
guardava o dinheiro do
expor
lanche?
naturalidade.
Guardava o dinheiro do lanche? É isso?
Não, eu ganhava dinheiro de maneiras aleatórias, tipo, ganhava um troco de aniversário, cortava grana pra algum vizinho e ficava lá no guardado, sabe? Aí
guardava o troco no pão.
Aí quando aparecia alguma coisa, eu comprava assim, sem meus pais ver, claro, e sem fariam parar de jogar na hora.
Os pais nunca vê que tá na internet, cara.
Eita.
Meu Deus, velho. Como que foi a primeira microtransação? Não, mas na real, o Neri, fale teus jogos também.
É. Cara, eu era viciado em alguns jogos. Uma vez a minha mãe, ela brigou hard comigo, assim, tipo... Porque ela tava muito preocupada, porque eu vivia jogando, eu jogava muito no computador. E ela ficou numa noia assim, mano, esse guri não sai do quarto. E eu jogava Pernalonga, que é um jogo 3D, um dos primeiros jogos de PC que eu tinha jogado. E, tipo, tadinha, ela ficou preocupada, ela me deu um esporro e eu fiquei chateado. Aí ela ficou triste, assim, poxa, tal, daí ela pediu desculpa, daí eu falei, ah, mas tá de boa, eu jogo. Só que eu também brincava bastante, então, enfim. É, mas foi um dos primeiros jogos, assim, que levantou a preocupação dos meus pais. Cara, esse moleque tá jogando muito. Só
qual
que
é
um Pernalonga, deixa eu ver aqui. Acho que é o único jogo de Pernalonga pra PC. O Furacão do Tempo.
What?
Mas ele não tinha fim, cara? Ou tinha?
Tinha, mas é que é um jogo com vários universos. Sabe? Tipo, tu vai...
Tá.
É, o Furacão do Tempo, o nome do jogo é. É daquela Infogames. Tipo, tu ia pelos universos resolvendo os problemas dele. E é isso. Então é o Pernalonga. E é muito legal, porque foi um dos primeiros jogos 3D pra PC. Né? Com gráficos legais, assim. Que também tinha pra PS2. E só de olhar as imagens agora já dá vontade de jogar de novo, cara.
Tô vendo as imagens, parece legalzinho. Os gráficos
uh-huh. Não são ruins. E pra criança ainda, cara. Nossa,
de 2000, os gráficos eram bem bons,
cara. Sim, muito bom. Da Warner, né, cara? Warner sempre caprichou muito. Eu lembro que tinha aquele. Pra Super Nintendo, um basquete que tinha o Patolino, o Thais, enfim. Também
era do filme do Michael Jordan?
Não sei se era do filme do Michael Jordan, mas pá,
é. Eu acho que eu já joguei do Super Nintendo, já joguei, cara. É assim, é daquele filme que teve. Space Jam.
E outro que eu viciei bastante era o... Acho que é Arsenal 2, deixa eu ver. Que é um jogo de arma, assim, de... Nossa, botei Arsenal 2 no Google e apareceu o time do Arsenal. Arsenal 2
Arsenal
e
2
outro time. Exatamente. Arsenal jogo. 2 jogo. Porra, jogo de novo. Apareceu jogo de futebol, lógico. Game PC. Pô, aí força, game PC. Cara, que é um jogo que você... De exército estratégico. Que você constrói seu exército, e tem avião, tem tanque, vai subindo o nível do exército, vai produzindo, é um RPG. E eu viciei nesse jogo, cara. Viciei. Cara, muito bom. E tinha uma música muito boa nesse jogo, que eu acho que era, sei lá, Linkin Park. Uma coisa assim. Muito bom também, cara. Eu achei por acaso esse jogo. E é isso, mas eu sempre tive uma relação saudável com os vícios. Então, por exemplo, eu vicio em muita coisa ao mesmo tempo. Então, sei lá, eu tô viciado em um jogo, mas eu também tô viciado em, tipo, soltar pipa. Então, tipo, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, geralmente. Tenho vários vícios.
É, não...
outro jogo que eu fui viciado.
Oi?
Ô, Dier, se o Dier quiser... Não, tem espaço pro Dier, pode falar, Dier.
Tá, eu vou ser rápido. Eu lembro que nessa época que eu jogava bastante esse jogo, eu tenho memórias de eu fazendo várias outras coisas também, tipo, mesma coisa, pipa,
ir no banheiro, tipo, comer.
Mas eu fazia outras coisas, de fato, também. E eu acho que isso é importante.
Tá, mas alguém aqui teve... Antes de falar disso, vamos fazer o seguinte. A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, pela primeira vez, ela decretou que vício deve ser tratado como um distúrbio mental. Então ela considerou que vício em videogame é uma doença mental. E ela falou o seguinte, o documento que eles escreveram falando sobre isso relata que esse é um problema de comportamento persistente em games, que leva os gamers a preferir os jogos a qualquer outro interesse na vida. Então, se você está preferindo os jogos a qualquer outro interesse, qualquer um, né? Pense em qualquer outra coisa prazerosa, sei lá, deixar de comer, deixar de ter vida social, sei lá, preferir jogos aos... Enfim, você pode ser considerado um doente mental. E aí a Organização Mundial da Saúde falou que isso deve ser tratado, hein, cara? Porque parece ser bobagem, mas tem muita gente, cara, sei lá, tem muita gente que não considera isso, cara. Você fala assim, tá, mas o cara é viciado de jogar. Viciado em jogar. É, cara, o cara é viciado, tipo, não consegue parar de jogar. Porque tem gente que os jogos não fazem parte da vida delas, e aí elas têm a dificuldade de compreender como que alguém consegue ser viciado em jogo. O que vocês acham disso?
Cara, eu acho que... Antes de mais nada, eu acho que esse pessoal que fez talvez não esteja tão ligado no mundo dos jogos, assim, porque eu acho que esse é um assunto meio amplo e que merece estudo pra caralho antes deles declararem um negócio desse tamanho, sabe?
Tipo... Ah, não. Mas olha só,
Não, mas peraí, o documento irá sugerir que comportamentos típicos dos viciados em games devem ser observados por um período de mais de 12 meses para que um diagnóstico seja feito. Então não é assim, olha, mas aí com toda a assim, né? Tem que ser feito um diagnóstico, não é só chegar assim, tipo, ah, você é viciado, sabe, do nada. Não é assim, tem que ver uma série de outros fatores pra chegar à conclusão.
Vocês me ouvem? Tem uma parte aqui que ele fala justamente sobre isso. É preciso tomar cuidado para não se cair na ideia de que todo mundo precisa ser tratado e medicado. Pode levar mais confusos a mensagens problemas quando eles são apenas empolgados jogadores de videogame.
Ah, Udi, eu ouvi bem mal aí, Udi. Tu falou longe ou alguma coisa do tipo aí, não deu para ouvir.
Tá. Vocês estão ouvindo melhor agora?
Sim.
Sim.
Ok. Aqui fala basicamente que tem que tomar cuidado com essa ideia para não sair tratando, entre aspas, todo mundo. Que os pais podem ficar confusos e acharem que qualquer filho que é empolgado com jogos é transtornado, doente. Sim, é basicamente isso. As próprias pessoas que estudam isso estão dizendo que tem que ter cuidado com esse diagnóstico. É o que ele está dizendo. Estão tomando cuidado mesmo.
Porra, feliz em ouvir isso, porque, porra, é um rolê muito tenso, assim. Eu acho, eu já vi vários casos no Brasil, principalmente, de demonização dos games, sabe? Tipo, essas crianças não vão fazer mais exercício, vai perder a vida e tal, mas, porra, não é assim, sabe? Durante anos a gente teve Just Dance, que, porra, esses dias a gente jogou aí com o Neri e... Cara, eu levei um cansaço dançando, tá ligado? Tipo, é um baita exercício físico. Tem todo o rolê de amizade que rola também. Tipo, o Maruron é um cara que a gente conheceu, que, cara, ele virou meu amigo porque a gente joga videogame junto, sabe? É esse tipo de coisa também que o pessoal tem que levar em consideração, sabe?
Ah, o videogame hoje, ele tem um significado diferente que tinha antes, né? Antes as crianças ficavam trancadas literalmente em casa sem conversar com ninguém, só jogando videogame, e isso era um fator dificultante para as pessoas conversarem, às vezes, para uma pessoa que é muito tímida, e até para ir na casa de um amigo jogar videogame, ela se abraçava com o videogame, mas isso poderia acontecer com qualquer outra coisa, e o videogame era só uma delas. Agora, tem gente que passa mal jogando videogame sem sair de casa também, né? Tem gente... É porque, assim, sempre há algo em que as pessoas viciam. Pessoas que viciam geralmente viciam em coisas, inclusive videogame. E videogames é uma delas só. Eles podem viciar em outras coisas.
Eu acho que as pessoas, digamos, introspectivas de antigamente, quando não tinham videogames, elas se viciavam em coisas tipo quadrinhos, RPG de mesa mesmo, sabe? E outras coisas que já tinham na época, e antes disso se viciavam em outras coisas, sei lá, livros, qualquer coisa. As pessoas que têm dificuldade para socializar, elas sempre acabam buscando outra coisa que não envolve socialização, sabe? É mais fácil, mais prazeroso, não precisa de tanto esforço para elas.
Sim, e muitas vezes o universo dos jogos te impõe um limite, né? Você, tá, você viciou naquele jogo, mas você foi até ali e parou. Agora, hoje, os jogos não têm muito limite, assim, você pode continuar ali e até ser bom no jogo comprando itens, né? Você pode, se você gosta daquele universo e você quer imergir aí, ficar imerso, como é que é? Imerso? Mais imerso ainda no jogo, você pode comprar coisas, né? Você pode ser um especialista daquele jogo, tipo, ter a roupa do cara, enfim, e as microtransações permitem isso, você gastar dinheiro no jogo. E é muito fácil você comprar as coisas num jogo hoje. Antigamente não tinha essa possibilidade, e também você não tinha a possibilidade de conversar com outras pessoas no jogo. Agora você pode ter os amigos para você conversar no jogo e também comprar coisas. Então, às vezes as crianças pensam, cara, pra que eu vou sair de casa? Eu tenho amigos, eu tenho diversão e meus pais fazem comida pra mim. E é isso, tipo...
Deixa eu dar minha opinião aqui, cara, que eu, assim, eu não sou nenhum especialista, mas eu acho que eu considero como vício a partir do momento que tá prejudicando a pessoa de várias formas, tanto financeiramente quanto na saúde. Eu acho que se a pessoa não sai da frente do videogame, seja no videogame, até mesmo em, sei lá, redes sociais, né, se a pessoa não vai trabalhar, né, que eu já vi casos acontecer da pessoa parar de trabalhar, faltar o trabalho por causa do vício, não comer, sabe, não ir ao banheiro, né, eu acho que aí sim mora o vício, aí que tá morando o problema. Agora o cara, sei lá, todo final de semana, toda noite, dá uma jogadinha antes de dormir, ou no dia de folga, eu acho que não vejo problema nenhum com relação a isso.
Ô Marano, você pode compartilhar o lance do Our Face, que a gente comentou que tu já gastou uma grana com a Face e tal, durante muito tempo tu jogava bastante. Então,
foi o vício do que me prejudicava financeiramente, né? É a parte que é onde eu praticamente jogava dinheiro fora, né? Com coisas que não tinham nenhuma relevância para minha vida. O que aconteceu? O Warface, ele é um jogo, para quem não sabe, é um jogo da FPS, né? Da Level Up, a empresa que trouxe, né? Para cá, eu acho que é da... O jogo foi criado na Rússia. E daí ele tem aquele esquema, é um jogo para você jogar online, né, não tem fim, você compra itens, pode ser com o dinheiro do jogo ou com o cash, que é o dinheiro onde você, dinheiro real, né, e esse jogo ele tem um problema, porque as armas que você compra com dinheiro real, com cash, elas são muito melhores que as armas do jogo, então isso meio que estimula você a querer comprar essas armas, principalmente quando você tá num servidor profissional, onde você já tá, faz tempo que você tá jogando e você começa a notar que você não tá saindo muito bem por não ter essas armas. Eu lembro que quando eu comecei a jogar, falei pra mim que eu nunca ia fazer isso. A partir do primeiro 10ão que eu gastei, ao longo do tempo foram R$2.000.
Porque espalhado de tempo em tempo, né, quando soma, que tu não gasta R$2.000 numa bolada, né, você gasta R$50.
Não,
e no outro mês você gasta mais R$100, e aí...
Era assim, eu pegava o cash máximo, era R$150 por mês, cara. Eles tinham uma parada, é tipo, que nem eu falei pro Odir, é tipo um caça-níquel. Tinha lá vários itens, né, uma arma ou outra, e tinha a arma que você queria, que era a arma UP, a melhor. Então, tinha uma probabilidade muito pequena dela vir permanente. Às vezes ela vinha com tempo, né, com time ali, uma hora, duas horas, um dia, dois dias. Mas o que a gente... Pelo menos eu e o resto da comunidade queria permanente. Só que era muito difícil de você conseguir. Então você gastava muito dinheiro pra conseguir ela permanente, cara. Sabe? Então, porra, era um negócio doentio.
O lance era que vocês queriam ter a permanente e depois parar de comprar, né? Mas nunca vinha a permanente, que era o que justamente mantinha o jogo.
Então você tinha. Elas eram chamadas de Warbox. Então você conseguia a arma permanente do Warbox, conseguia aquela. Aí entrava uma outra. Uma promoção, tipo, de um curto período de tempo, já pra você gastar e ser rápido, o mais rápido possível pra pegar antes que saísse do mercado.
Bah.
Antes que saísse da loja. Então, tipo, a própria empresa, vamos dizer assim, também é culpada. Tá certo, talvez 90% da culpa seja da pessoa que tá gastando dinheiro. Mas meio que a empresa também, né, se aproveita da situação, do visto da sua.
A empresa apela mesmo. Eles apelam muito pra duas coisas, que é o social, sabe, tipo, tu joga num servidor e vê várias pessoas com arma paga, ou então entra no clã e as pessoas te dizem que compram, sabe? E daí tu já tira um peso da consciência. E também pra tua impulsividade. Eles tentam, sei lá, ter tua conta bancária pra tu não ter que sair de casa pra comprar, ou então tu colocar créditos no jogo pra te pegar em algum momento com alguma promoção e tu só comprar sem sair de casa também, sabe? É por impulso mesmo. Tentam fazer isso.
É, e o Warface é gratuito, né, cara? O lance, a grana que eles tiram justamente isso, pra atrair o máximo de gente e conseguir nas microtransações.
Eu só consegui me livrar desse problema. Hoje eu não jogo mais Warface, faz mais de um ano, mas foram 4 anos jogando isso aí. É, eu só consegui parar porque a própria comunidade, eu acho que tava se injuriando com essa questão dos preços ser muito alto pra conseguir as armas. Talvez pela ganância, né, de algumas coisas ali que você consegue perceber. E a comunidade foi parando de jogar, então muitos mapas assim que eu gostava de jogar não rolava mais. Então foram menos pessoas foram entrando no jogo, então, sem dizer os vários problemas de bug, né, de code que tinha, né, mas quem joga sabe o que eu tô falando. Então graças a esses problemas aí, eu acabei me irritando com o jogo e desinstalei, falei, não, vou parar. E eu não me arrependo, sabe? Eu acho que se eu tivesse lá ainda, talvez até meu canal tivesse parado por causa desse vídeo.
É, eu comentei com o Marlon antes sobre quando eu jogava Priston. E o jogo foi caindo justamente porque a empresa fez merda, sabe? Eles foram fazendo várias promoções que acabaram inflando muito o preço, os preços do mercado. E... Nossa. Tipo, eles faziam uma promoção, tipo, compre um leve 7. Aí tu comprava qualquer coisa, assim, ganhava 7 vezes aquilo, e tu ia vender no mercado, e todo mundo tava cheio de grana, sabe? Todo mundo fazia isso, né? Pelo menos uma parte considerável. Só que isso deixava o jogo muito confuso, eles estavam mudando o tempo inteiro, tu não sabia o que fazer, sabe? E o mercado do jogo mesmo, com o dinheiro do jogo, era uma parte importante. Então, tratar os mapas, porque tem drop bom, sabe? E isso foi me irritando e eu fui largando. Só que eu sempre acabava voltando depois de um tempo, sabe? Eu jogava um tempo, via que tava uma merda e vazava. Até o ponto que eu fiquei puto, porque eu não queria voltar, mas eu acabava reinstalando o jogo. Eu fui lá pro meio da cidade mais movimentada e comecei a dropar tudo que era meu para as pessoas pegarem. E quando eu voltar, eu só ver meu inventário vazio e desanimado de cara, sabe? E deu certo. Depois que eu fiz isso, eu até reinstalei isso aqui. Quando eu vi meu inventário, eu não tive vontade nenhuma de jogar.
Pode crer. Bom isso. E você, Matheus?
Então, Nery,
tava longe.
A minha...
Agora eles de passa, né?
Então, Nery, já tô indo, cara!
Calma, velho, tô chegando! Não, mas a minha principal história com microtransações é o PUBG, tá ligado? Eu, primeira vez que eu me envolvi com isso foi no ano passado. Não, foi esse ano, na real. Que eu comecei a vender os itens que eu ganhava no PUBG, sabe?
E, tá todo mundo, cara, se fudendo, gastando dinheiro, tu ganha dinheiro com isso ainda. Poxa.
Cara, a Steam faz parecer as microtransações muito legais, sabe? Só que eu peguei isso numa época maravilhosa, porque o PUBG tava acabando de ser lançado, sabe? Então, ainda tinha um monte de gente chegando e eu tinha uns itens que eram, na época, raros ainda, né? Que era a caixa mais comum de hoje, custava R$20 naquela época, sabe? Caramba. Hoje ela tá custando 4 centavos. Enfim, aí eu comecei a vender os rolês e tentar explorar esse mundo pra ver como que funcionava, sabe? Só que, mesmo naquela época, eu já vi que, cara, não é um jogo tão legal assim. Porque, pra eu conseguir abrir essa caixa de R$20, eu precisava comprar uma chave que custa 8, tá ligado? E aí, se você abre a caixa, você ganha um item aleatório. Então, ou o item pode valer, sei lá, R$5.000, ou o item pode valer R$20, ou o item pode valer 5 centavos. Aí, com o dinheiro que eu ganhei vendendo as outras caixas que eu tinha, resolvi abrir uma pra ver qual era a minha sorte, né? Aí eu gastei R$8 pra comprar uma chavezinha, abri e veio uma camiseta que, tipo, todos os jogadores de PUBG têm, sabe? Então, nem sempre vale a pena investir, sabe? Fração. Aí eu meio que parei com isso. Sim, velho, nossa. Aí eu parei de gastar dinheiro com isso. Decidi que, cara, as microtransações que eu vou fazer a partir de agora é vender coisas e apenas isso, sabe? Tipo as cartas da Steam, que eu ganho quando jogo e tal. Eu vendo pra conseguir uns créditozinhos pra comprar jogo, sabe? E é essa a minha experiência, assim, com microtransação. Felizmente, o jogo que eu mais jogo, assim, e tem como base isso, Overwatch, eu não preciso gastar dinheiro também, sabe? Porque a Blizzard tornou isso muito bom, assim, de... Cara, você joga, você vai ganhar item também, então fica de boas. Então, só se você realmente ou tem muito dinheiro ou tá muito viciado pra você gastar dinheiro em Overwatch. E é isso aí.
Tá, Matheus, e vícios e histórias viciantes?
Cara, como eu tinha dito antes, eu sempre curto pegar um jogo e ir até o fim nele, sempre que possível. Mas eu nunca tive um problema, assim, de desistir das outras coisas da minha vida em relação a isso, porque... Pra mim, sempre foi o entretenimento e agora tá sendo trabalho também, sabe? Então, eu acho que a vez que eu mais me senti mal, assim, de jogando, a mais recente, pelo menos, que eu lembro, foi com o Vampyr, que eu fiquei um fim de semana todo jogando aquela coisa e eu cheguei a ficar meio mal, sabe? Mas era algo... totalmente profissional nesse caso, sabe?
Tá. O Matheus não ajuda.
Eu tava fazendo isso profissionalmente, assim. Tipo, cara, eu preciso terminar essa merda. Eu vou ter que jogar.
Vamos falar sobre isso, Matheus. Tem que ser nocivo.
Tem que ser nocivo.
Tem que ter sangue.
Não, então, eu também não tenho história de vício, assim. Eu já virei noite jogando, mas eu já virei noite fazendo de tudo quanto é coisa. Então... Sei lá, acho que como o Maurão falou, o vício, ele é vício quando você deixa de fazer as coisas básicas da tua saúde, da tua vida, e mais do que isso, você não consegue, né? Tanto que você sabe quando é vício quando você não consegue e quando você tem que ter uma estratégia pra sair da parada, como fez o Odir.
Pois é, velho.
Eu na verdade, já fiz isso... várias outras vezes, assim, não que eu tenha ficado viciado, assim, várias outras vezes, mas só que eu vi que isso dá certo, então quando eu vi que tava me atrapalhando um pouco, eu já peguei e fiz isso. Eu desinstalar um jogo que era muito, muito grande e até baixar de novo, sabe? Eu desinstalava, excluía o instalador e internet ruim, eu sabia que não ia jogar tão cedo de novo.
Assim, ó, uma das coisas também que me ajuda quando eu pego um jogo massa e eu vicio, é que como tem jogo merda. Tipo, eu e o Maruron, a gente tava jogando aquele Remothered, um jogo de terror, e cara, a gente se esforçou. O jogo tem muita coisa legal, só que ele tem tanta coisa ruim, a gente se esforçou. Por que que a gente se esforçou pra gostar do jogo? Porque ele tem algumas coisas legais, a história é envolvente, e porque a gente adora jogo de terror, né? Eu e o Maruron, a gente adora jogo de terror. E a gente se esforçou por horas pra que eu gostasse do jogo. Então, quando você encontra um jogo bom, um jogo que é o seu número, um jogo que você não precisa se esforçar nada, que você só senta e você vê ali a hora passando, você está realmente distraído, você consegue esquecer que amanhã vai ter que trabalhar, ou que daqui a pouco você vai ter que ir pra cama dormir, e, enfim. Quando você consegue achar esse jogo... A pessoa certa, digo, o jogo certo. Você esquece de tudo, daí é muito, muito bom. É assim, quando você, como eu brinquei, encontra uma pessoa, ou como você encontra a série que você quer, ou quando você consegue simplesmente relaxar lá fora, sentado, pensando na vida, sabe? Então, mas como eu falei, vicia-se num jogo quando você encontra tudo que você quer e o tempo passa. É, a gente tá bastante viciado em PUBG Mobile, né? É eu, o Odir, o Maruron... Matheus, a gente tá jogando bastante. E é legal.
Pra minha sorte, os bugs e a minha internet um pouco ruim acabam fazendo eu não jogar tanto. Isso tem criado um pouco.
Tá, e cara,
pois
na minha opinião...
Eu também tô feliz que eu tô conseguindo escapar, cara, porque o entusiasmo do Neri e o Maruron com esse jogo tão extremamente alto.
Ó, mas ao mesmo tempo, Tipo, a gente tá gravando o Brocast, eu e o Mororão fomos pra praia, eu gravei um vídeo épico com captura de movimentos de motion capture, eu também trabalhei um monte de coisa na Unreal, tipo, eu fiz várias coisas, sabe? Só que boa parte do meu tempo foi jogando também o PUBG Mobile, porque é massa, e foi assim que eu criei um laço maior até com o Mororão, que hoje tá aqui em casa, gravando aqui de casa, velho, tá ali no outro quadro. O cara que é de Ponta Grossa veio curtir as férias aqui, pô, tá muito, muito massa, depois a gente vai até sair. Então... eu acho que, cara, eu sempre fui uma pessoa assim de me deixar levar, mas também fui muito preocupado em me dedicar para as coisas. Então, acho que isso me impede bastante de viciar em coisas que não me levam adiante. Se eu gasto muito tempo, muito, muito tempo mesmo em algo que não me rende, ou então eu dou um jeito de tentar render, né? Como a gente gravou pro canal já.
É, eu acho que na hora de analisar a nocividade, tem que ver... como diz na reportagem que a gente está usando como base, não ter o controle da frequência ou da duração também, sabe? Tipo, a gente tem jogado bastante nisso, só que quando a gente tem que parar, a gente para. A gente para para fazer outras coisas que a gente não tem que fazer também, como tu disse, ir à praia, sabe? Tu não era obrigado a parar de jogar pra ir à praia, mas tu fez mesmo assim porque quis.
Sim. Por que o Battle Royale em cima, agora mudando pouca coisa assim o assunto. Por que o Battle Royale viciou a galera, né? Eu achei a proposta muito boa do jogo, cara. Achei muito, muito legal, muito... é emocionante, tá ligado?
É, exato. É que ele mexe com o emocional, velho. Ele é simples e ele mexe muito com o emocional. Porque... quando você tá jogando sozinho, sabe? É você contra 99. E o senso de sobrevivência... É extremamente alto, velho. Nossa, eu de todas as vezes, assim, o PUBG do PC, principalmente, passa muito isso. É um vazio enorme. Você tá naquele mundo e você só tem um objetivo, sabe? Que é sair vivo dele. E em equipe é muito legal também, sabe? Todo trabalho em grupo que você faz com a galera. E a diversão também, sabe? Acho muito foda.
E fora que tu se sente muito foda quando vai bem, né? Tu pensa, porra, 100 pessoas e eu cheguei em tal lugar, eu sou bom mesmo.
Sim.
Eu acho que os jogos online tem uma outra coisa que é que você pode conversar com outras pessoas, né? Esses dias eu e o Maruron, a gente tava no mapa, tipo, uma trocando uma ideia sobre outra coisa, tipo, a gente tava falando sobre a vida, sobre a nossa vida, a gente esqueceu do jogo, tipo, a gente até morreu, morremos.
Morreu.
Tava bom o papo, cara. A gente, tipo, nem tava prestando atenção direito na tela. A gente tava andando e conversando, cara. Como se a gente tivesse, sei lá, no Second Lives, andando num mapa aleatório só pra conversar. Então, os jogos online tem mais essa, né? E, pô, já fortalece laço com muita gente, assim.
Tem uns jogos que realmente funcionam quase como uma rede social. Por exemplo, World of Warcraft faz muito isso. Se envolve com um clã, adiciona pessoas.
O próprio Warface também, cara. O próprio Warface também. Eu fiz muita amizade com o pessoal no TS. Conheci muita gente, cara. Pô, apesar do vício tudo, criei uma certa amizade com um jeito que eu nunca tinha visto, cara. Sabe? Tipo, amizade forte, sim.
Foda. Isso é muito foda, cara. É muito bom mesmo. Cara, eu acho que... assim, tem uma coisa, eu não sei o que vocês recomendam, eu acho que tem que falar com o Maruron e com o Odir mais, né? Mas, ou talvez eu e o Matheus também possa dizer, até porque a gente não vicia, a gente é raro viciar em alguma coisa. O que a gente pode dizer pra aquela galera que vicia, né? Eu acho que eu vou chamar o Dica da Semana e na Dica da Semana a gente fala sobre isso, cara.
Sim.
Então, aqui vai a vinheta.
Dica da Semana!
E na Dica da Semana de hoje, nós vamos dar dicas para as pessoas não viciar, ou se elas estão viciadas, como que elas podem sair desse vício. Cara, eu dou minha dica agora. Tente achar...
Não se vicie.
Talvez eu seja um cara viciado, sabia? Só que eu tô toda hora buscando coisas que me viciem. E que ao mesmo tempo me sirvam pra alguma coisa. Eu sou viciado no canal do YouTube. Eu sou viciado em editar vídeo. Eu sou viciado em Unreal. Eu sou viciado no próprio PUBG.
Cara, eu não sei se tu é viciado.
Em, em produzir conteúdo. Tipo, eu não consigo ficar sem essas coisas. Só que ao mesmo tempo, a produção de conteúdo é uma coisa que tá na minha vida, sabe? Ela é o que me faz viver. Jogar videogame também faz parte da minha profissão. Então, eu preciso jogar. Então, quando eu me sinto mal, pô, tô jogando muito, eu penso, cara, faz parte da minha profissão. Então, eu escolhi coisas da minha vida que, né, fazem muita parte. Agora, se você está se tornando nocivo, como o Marudon falou, talvez o que você tenha que fazer é procurar alguma outra coisa que você goste muito e que não seja relacionada a isso que você está viciado e que te sirva para alguma outra coisa, de alguma outra forma. Essa é a minha dica. Matheus Mognon.
Cara, é algo mais ou menos assim também, sabe? Eu sempre tento buscar algo diferente do que pode me levar a gastar dinheiro inútil com itens ou algo assim em um jogo. O que eu mais faço e mais dá certo é assistir série. Tipo, a Netflix agora tá lançando série pra caralho e normalmente eles deixam uns pontos no final de cada episódio que te obrigam a assistir mais, sabe? Então, se você tá viciado em jogo, tente dar uma chance pra série meia boca da Netflix.
Ai, vicia. Às vezes elas podem te tirar disso. Se você tá viciado em uma coisa, se vicia em outra, né? Sério?
Exatamente. Acredito, velho.
Isso abafou o som aí, Matheus.
Isso dá uma equilibrada, velho. E aí pode ser bem útil no final das contas.
Porque querendo ou não, assim, tipo, você quer aproveitar a vida e você vai ter que buscar coisas prazerosas pra você aproveitar a sua vida. Não adianta você tentar sair de um vício entrando em uma coisa que é só chata, que você vai sentir mais vontade de voltar pro vício, sabe? Então Sim. Tem que ter um certo equilíbrio, cara. Acho que não pode cortar de vez, sabe?
Exatamente, tem que desmamar, mais ou menos, assim, tipo, tu não pode, cara, porque, eu já tive problema com açúcar, por exemplo, sabe, eu comia doce pra caralho, nos últimos meses eu tomava café pra caralho e eu precisava parar um pouco essas coisas pra melhor, né?
Abafou de novo aí, Matheus.
E pra eu largar um pouco do café e do açúcar, eu comecei a, sei lá, primeiro diminuir um pouco, tomar com menos frequência e depois já era, sabe? Fica mais fácil.
Eu tava contando pro Marudão que eu tomava café com açúcar e que eu tava ingerindo muito açúcar, eu tava percebendo que eu tava engordando, sabe? E aí eu pensei, cara, açúcar não faz bem, eu tô tomando muito café com açúcar, eu cortei o açúcar. E aí o leite, que também traz gordura, eu pensei, mano, eu tô engordando, tô ingerindo muita gordura, eu cortei o leite. Então, cortei primeiro o açúcar aos poucos, depois cortei o açúcar completo, depois cortei o leite, agora eu tomo café preto, que ainda faz mal, mas, né? Pô, café pra mim é essencial, eu sou viciado em café. Vai lá, Marudon.
Então, eu acho que, primeiramente, tem que reconhecer que tem problema com vício, né? Tipo, o negócio meio genérico, né? Acho que tu escuta isso em todo lugar, né? Tem que aceitar que é viciado. Eu acho que o ideal seria você planejar coisas diferentes. É um pouco difícil de você sair do jogo, sabe? Eu entendo esse vício de você querer estar toda hora jogando. Mas tentar planejar alguma coisa diferente pra fazer, uma academia, ou, sei lá, criar um canal no YouTube, ou... Deixa planejado pra você fazer isso. Tipo, ó, nessa hora, chegar lá nesse horário, eu vou sair pra fazer alguma coisa diferente. Entende? Pelo menos pra sair do vício aos poucos. Cara, eu acho que não gastar dinheiro também com microtransação. Eu recomendo que nunca faça isso, cara. Nem que seja um centavo.
Boa. Vai
o cachorro latiu, quem?
As minhas dicas acabam sendo bem parecidas com a do Marudon, talvez porque nós tivemos um pouco mais de problema com isso, né? Primeiro, não cai na armadilha de ficar se negando, sabe? Eu realmente analiso se está sendo nocivo. Eu questionei se ele era realmente viciado antes, porque não parece ser nocivo as coisas que ele faz, sabe? Mesmo sendo muito intenso e frequente. A questão de nocividade eu acho muito importante. Então, mesmo se tu não achar que é problemático, pensa se não tá atrapalhando teu sono, teus estudos e tudo mais. E segundo, realmente é difícil, às vezes, sabe? Então é bom arranjar outra coisa. Então é bom falar com pessoas para, sei lá, entrar num grupo de futebol ou fazer uma trilha final de semana que tu vai ficar em casa, qualquer coisa, sabe? E às vezes situações extremas precisam de medidas extremas também. Então, se tu precisar excluir o negócio do teu computador, deletar tua conta, que tu sabe que não vai ter mais volta, vai perder todo o progresso, jogar teus itens fora, isso faz isso, entendeu? Sabe? Situações extremas.
Pode
ser. Mas aí só se estiver te atrapalhando muito mesmo, se for muito nocivo.
Galera, essas foram uma das coisas que faltou a gente falar, na verdade, foi um pouco mais do mercado das empresas em relação às microtransações, né? Como elas estão cortando cada vez mais os jogos com modo história. É lógico, algumas outras empresas, principalmente estúdios indies ali duplo A, que vai, não são aqueles indies de baixíssimo investimento, mas os que ficam entre triplo A e esses de baixíssimo investimento estão investindo em jogos com modo história, que é o caso do Hellblade, né, da Ninja Theory, é o caso do A Way Out, da Hazy Light. Esses jogos estão lançando ainda jogos com modo focado no modo história, mas os AAA, eles estão partindo forte, assim, para o modo online e as microtransações, porque elas sabem que dão muito dinheiro, né? É o caso da própria EA Games, que tá sendo espancada pela galera por causa das microtransações, como foi o caso do
também,
Battlefront.
Né?
Konami? O que foi a Konami?
A Konami tem, por exemplo, o PES Mobile, que eu conheço porque eu jogo, e eles abusam dessa vibe meio cassino, que é o loot box, sabe? Tu compra a moeda do jogo e vai lá e gasta em caixas que podem te dar um jogador bom, foda ou muito lixo, sabe? E tu fica tentando, e daí depois de um tempo eles adicionam um jogador lendário, assim, tipo Maradona. Uma box que pode ter o Maradona, assim, mas tem outros 1000 jogadores ali também. Fica tipo, porra, sou muito fã do Maradona, quero muito dele no meu time. Vai lá e compra, daí tu não ganha, compra mais. E é isso.
Piroquiboludo.
É que eu gravei uma redublagem, assim, tipo, tem um aplicativo, né, no celular, que eu não vou falar qual, não sei que eles patrocinam a gente. Olha aí. Mas tem um aplicativo no celular que permite fazer redublagem, procure você se você gosta. E também confira lá o nosso canal, o Redublado, que a gente tá postando as dublagens que estavam no canal do Nacionais. Enfim, aí tem um aplicativo de redublagem, esse aplicativo, que eu fiz uma redublagem do Maradona. Deixa eu ver se eu acho aqui pra rodar pra galera. Pelo menos o áudio aqui, deixa eu ver.
Pedro,
mas vai ter que mostrar a imagem, cara. Se você mostrar só o áudio, o pessoal não vai
pois
saber
é.
O que tá acontecendo. Porque ficou muito parecida. O encaixe da fala.
Pero.
Rodando.
Pero que sim, pero que não, pero que. Pero,
tá cortando, né?
Eu tenho fumado muita maconha e também cheirando cocaína.
Cortou muito?
É, apareceu só o final.
Deixa no link, deixa o vídeo no link, sei lá.
Isso, eu coloco lá no post, pô.
Então tá, beleza. Ficou legal, né? Tem que fazer a compilada e publicar lá no Redublado. Enfim, esse foi. Alguém tem mais alguma coisa a dizer sobre vícios e microtransações, galera?
Eu acho que sobre as microtransações é importante apontar esse lance das lootbox, sabe? Que é basicamente uma nova forma de cassino. Eles ganham dinheiro não só vendendo item, mas
sorteando
o azar, sabe?
Será que algum jogo vai vir sem o jogo online, os jogos, os AAA online vão vir sem, por exemplo, será que o Cyberpunk da CD Projekt vai ter um modo online com microtransações e...
Eles disseram que não, então...
Se tivesse, eles seriam
eles eu confio,
né? Eles são
neles
loucos, cara.
Eu confio.
Eles são meio loucos, assim, são meio...
Tá eles louco, seriam espancados com sacos de dinheiro, na verdade, porque as pessoas iam falar mal e ia ter muita gente comprando, né?
Mas eu acho que assim, a tendência é isso, cara. A maioria vai botar.
Só que, ao mesmo tempo, como tu disse, o pessoal tá reclamando muito também. E à medida... Isso é uma... É meio que uma jogada desleal, sabe? À medida que as pessoas forem se sentindo traídas por isso, elas vão se afastar. Eu já comprei com a microtransação, só que agora eu acho uma babaquice por parte das empresas, porque eu entendo melhor como funciona a mecânica.
Sim.
E essas empresas agora eu meio que estão queimados comigo, sabe? Não confio.
As empresas não gostam mais de ti, né?
É isso que eu disse nele.
A saudade da época que você pagava 10 por 2 CDzinhos só e tava o jogo completo, não tinha DLC, não tinha nada. Era aquilo mesmo. Se tivesse bugado, danou-se. Era aquele jogo mesmo que ia ser.
É. Complicado esse nosso laço com as indústrias do videogame, né, galera? Bom, mas esse foi o Brocast. Se você curtiu aí, fiquem ligados também em outros broadcasts que a gente já gravou, que tem aí no site. E também, é claro, todo o conteúdo que tem no YouTube. Confira o canal do Maruron, Maruron Games, que traz detonados de terror, que ainda não fechou 50/20 do Five Nights Extreme 3000 lá.
Custom Night.
Mas daqui a pouco ele já vai conseguir também, fica de olho lá.
Ele tirou uma férias, né?
Tirou férias, veio aqui pra Florianópolis, foi na praia, passou frio, comeu batata frita, e hoje à noite a gente vai sair com a galera, e vai ser massa pra caramba. E eu já perdi aqui o fio da meada, mas compartilha. Ah, uma coisa que eu tenho que falar pra vocês é que nós no Nacionais, a gente vai começar a sortear jogo, tá? De desenvolvedores indies. Mas como é que vai funcionar? Você... vai ser exclusivo para quem participar da campanha do Apoia-se do Nacionais. Então, com R$5 todo mês, você vai concorrer a games nacionais. Né? No começo vai ser só um, mas enfim, depois, se aumentar a procura, a gente vai acrescentar mais jogos maiores também. Então, fique ligado na nossa campanha, que é o jeito também de a gente continuar produzindo conteúdo, né, galera? Vocês sabem como é esse esquema. Mas é isso, de qualquer forma, você receberá centenas de milhares de caracteres e minutos por semana para poder acompanhar a gente e ficar por dentro dos seus games favoritos. Mais alguém quer dizer alguma coisa? Se não, vou encerrar por aqui.
Não, tchau, gente.
É isso então, beleza. Fique em paz e até mais, internet.
Você curtiu este podcast? Então ajude o Nacionais a mantê-lo vivo. Você pode compartilhar ele ou nos ajudar em nossa campanha de financiamento coletivo. Nosso conteúdo fica ainda mais épico com a sua ajuda.